E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto também. Seguimos com as principais notícias do dia, juntos até às 9 da manhã. E os temas, né, que trazemos da produção científica aqui da universidade, você tem acompanhado as notas técnicas do Centro de Estudos da Metrópole. E a gente tem mais um estudo para compartilhar com vocês. Imóveis em São Paulo têm intensa valorização e a Prefeitura tem acompanhado o aumento ao calcular a base de cobrança do IPTU. Então, mesmo quando caem os preços de mercado, o governo continua ampliando o valor dos imóveis. São alguns dos detalhes desta quarta nota técnica. E sobre o assunto, eu converso com o professor Eduardo Marques, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Tudo bem, professor? Mais uma vez aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui.
E com o Guilherme Minarelli, que é pesquisador júnior do CEM. Tudo bem, Guilherme? Bom dia para você também.
Bom dia, Roxane. Tudo bem.
Eu começo, professor, perguntando justamente essa questão. Quer dizer, houve um momento, e a gente até pode explicar o contexto, em que houve uma queda no preço dos imóveis. Mesmo assim, a prefeitura continuou aumentando a base de cobrança do imposto, IPTU. Esse fenômeno foi observado em que período?
A nossa fonte de dados é a base de dados do IPTU, que a Prefeitura de São Paulo passou a disponibilizar a partir de 2015, final de 2015, e a gente, então, processou esses dados, uma série de atividades técnicas e tal, para acertar o banco, e vem analisando esse banco sobre diversos aspectos. Primeiro, para tentar analisar as dinâmicas do estoque, né, que a gente pode dizer, a gente mostrou que os imóveis verticais cresceram muito, sobretudo os de médio padrão, médio e alto padrão, superando em um certo momento, ao longo desses 20 anos que a gente analisa, os imóveis horizontais, de baixo padrão, que era a tipologia predominante. E agora, nessa nota, a gente está analisando os valores. São os valores cobrados pela prefeitura, e aí tem duas razões para os valores variarem, né? Porque os preços dos imóveis variaram no mercado, mas também porque a prefeitura decidiu atualizar os valores de cobrança, né? E a gente viu uma grande transformação dos valores ao longo desses 20 anos, de 2000 a 2020, com um crescimento para todas as tipologias, mas mais fortemente para as tipologias de mais alto valor. Os valores mais altos sobem mais do que os valores mais baixos, relativamente. Aí a gente cruzou esses dados com os dados de lançamento imobiliário, de lançamentos imobiliários por incorporação, que dá ideia, não é a produção imobiliária toda, mas dá ideia da produção empresarial, digamos assim, sobretudo vertical, e a gente viu uma valorização muito expressiva nos valores cobrados por esses incorporadores entre 2009 e 2015. E esse é um momento importante de aumento dos valores também da prefeitura. Então, nesse período de 2009 a 2015, na verdade, a prefeitura estava acontecendo um aumento muito significativo no mercado e a prefeitura decidiu acompanhar isso cobrando da mesma forma. Depois de 2015, entretanto, os preços de mercado caem e a prefeitura continua subindo seus valores médios, continua cobrando mais relativamente.
Guilherme, eu queria inclusive que você detalhasse os números, né, desse levantamento que é parte de dados fiscais do registro de propriedades da cidade, produzidos pela Secretaria da Fazenda, não é isso? Para, obviamente, lançar o imposto, lançar o IPTU. Então, como é que foi esse aumento? Vamos tentar em números traduzir isso que o professor explicou para a gente.
Bom, então, como a gente estava falando, esses valores venais que a gente apresenta aqui, a gente vê esse aumento expressivo, eles são produzidos para o lançamento do IPTU. O valor venal não é exatamente o valor de mercado, né? Ele está em torno de 70% do valor de mercado. A prefeitura vai produzir esse valor para lançar o imposto, né? E o que a gente viu aqui é que os valores de mercado, esses valores acompanharam a apreciação que houve no mercado ao longo do tempo. A partir de um determinado momento, e uma estratégia de se manter essa apreciação dos valores na tabela de lançamento como uma forma de manter o patamar de arrecadação, né? E como o Eduardo, o professor, estava falando. E o que a gente viu, então, assim, para dar alguns números mais gerais, né? Então, a gente vê que a mediana dos horizontais passou de 220 de valor venal, né, dos imóveis, né, na tabela, passou de 220 mil reais para 600 mil reais entre 2009 e 2010, por exemplo. Então teve uma apreciação aí no período de maior valorização que a gente viu, de 170% do aumento dos valores venais dos imóveis, e de 725 mil em 2014, por exemplo, para 1 milhão e 195 mil reais em 2015, que teve um aumento aí de 65% também durante o período de maior apreciação dos valores de mercado, de lançamento de novos imóveis, né? Então, a gente vê que depois disso, a gente segue uma atualização mais próxima do valor da inflação, mesmo com a diminuição dos valores de lançamento. E a gente vê, no, ao longo do período todo, uma apreciação aí do metro quadrado médio, né, desses imóveis aí, que ultrapassa 5 vezes. Assim. Isso, aparentemente, tem relação com o crescimento econômico, com o crescimento também da quantidade de dinheiro envolvida, né, no circuito de valorização dos imóveis na cidade, né? Então, assim, é uma dinâmica que não tem essa dupla dimensão, né? Como o Eduardo tinha falado, ela de uma forma reflete uma apreciação dos valores de mercado e, de um outro lado, uma política pública clara da prefeitura no sentido de garantir, manter e aumentar, na verdade, a participação do IPTU dentro da arrecadação total da cidade, né? Uhum. Dentro de uma mudança geral da estrutura de arrecadação do município.
Professor, o que o Guilherme está dizendo é isso mesmo, quer dizer, é uma decisão do poder público em relação a essa questão. Ele já falou de algumas implicações, quer dizer, em termos de arrecadação, e que outras implicações você vê quando analisa esses resultados, né, nesse processo?
A gente lê esses dados dessa forma mesmo, como os aumentos naturalmente estão concentrados no momento de aprovação de uma nova tabela de valores, e entre tabelas de valores eles são atualizados segundo a inflação. E aí eles sobem, mas eles sobem de uma maneira mais constante, assim, mais modesta. E no momento das aprovações de novas tabelas, tem um pulo forte dos valores em todos os tipos de imóveis, né? E a gente acha mesmo que isso faz parte de uma estratégia, uma estratégia do poder público municipal, que passa para além de gestões, né? Porque ele cruza gestões, várias gestões, com perfil político-partidário diferente, uma estratégia para aumentar a participação relativa do IPTU na arrecadação municipal, no orçamento municipal. Isso aparece também em outras notas que a gente está trabalhando na questão do orçamento, aparece de maneira bastante forte também em trabalhos que o próprio Guilherme já fez anteriormente, para o trabalho de pós-graduação dele, em que o IPTU se transforma numa fonte mais robusta de arrecadação em São Paulo. Acho que no conjunto também é importante dizer que essa elevação, como essa elevação é mais expressiva nos valores mais altos, a estrutura tributária do IPTU no final do período é mais progressiva, bem mais progressiva do que no início. A distância entre as curvas do alto valor, seja horizontal, vertical, e do baixo valor, dos baixos valores, são bastante ampliadas, ficam mais claramente separados, o que demonstra uma estrutura mais progressiva mesmo.
Guilherme, isso certamente significa uma tendência, quer dizer, isso não deve ser revertido, né? Ao contrário, deve ser ampliado, esse crescimento progressivo, enfim, é uma tendência.
Aparentemente isso veio para ficar, e é uma mudança que é uma tendência para a cidade, não só para a cidade de São Paulo, mas para outras cidades, né? E eu acho que tem uma dimensão que é muito positiva, como o Eduardo estava falando, a progressividade, né, dos valores, que a gente vê uma abertura, né, e uma divisão mais clara entre os valores segundo os diferentes padrões. Isso acarreta uma coisa muito prática, assim, que é cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos, basicamente isso, né, no sentido de infraestrutura urbana, né, porque o valor é produzido a partir da localização do imóvel, que tem a ver com uma rede de infraestrutura de imóveis, né? Então isso certamente tem efeitos positivos também em termos redistributivos para a cidade, e é algo que certamente deve vir para ficar, assim, como a gente tem visto, isso tem sido implementado ao longo dos mais de 25 anos, mais de 30 anos aí, eu acho que é algo que certamente deve continuar, ainda que nesse momento a gente tenha visto, como a nota indica, Pela primeira vez em 32 anos, a gente não tem uma atualização da planta genérica de valores, esses valores não foram atualizados, e isso tem implicações também, não só em termos arrecadatórios, mas redistributivos também, porque isso certamente acaba onerando quem tem menos recursos ou menos valores, enfim.
Uhum. Quer dizer, tem um lado positivo, um negativo nessa conta, professor? Quer dizer, eu ia perguntar o que pode ser revertido para a população. Então ele disse, olha, de certa parte já tem algum retorno no sentido dessa progressividade, paga mais quem tem mais, mas tem outros senões também, né? Então na média dessa conta o resultado é positivo ou alguma coisa poderia ser melhorada no sentido de, não só de cobrança, como de utilização desse imposto?
É, a gente não pode ainda falar sobre isso, né? Primeiro porque uma nota posterior vai explorar esses valores todos no espaço e a gente vai saber se as áreas mais valorizadas realmente de onde estão vindo os recursos mais volumosos aí para essa mudança de perfil tributário. Esse argumento sobre progressividade, ele é um argumento ainda preliminar, digamos assim, porque ele está falando sobre a cidade inteira e a cidade é muito grande, muito heterogênea. A gente só vai, quando a gente desagregar, a gente vai saber se isso está mais concentrado realmente aonde deveria, né? Esse é o ponto de vista dos valores. Por outro lado, tem um detalhe muito importante, talvez o mais importante, que é a utilização do dinheiro, né? Que é não só as receitas, como as despesas. Se a gente está explorando um conjunto ou outro de notas técnicas, o que a gente espera dessa elevação da arrecadação é que a cidade possa fazer uma utilização massiva dos recursos advindos dessa progressividade para reduzir as desigualdades de acesso a serviços e políticas, né? Que esses recursos estejam sendo utilizados em regiões da cidade onde a infraestrutura ainda não chegou, onde as políticas chegaram às vezes, mas com qualidade pior, com frequência menor, de uma forma mais precária. Reduzindo as desigualdades de acesso, né? Acho que essa uma das dimensões centrais de uma cidade como São Paulo é certamente a redução da desigualdade de acesso à política. E a gente não tem como saber com esse tipo de informação.
Quer dizer, a continuidade do estudo vai apontar em alguma dessas direções como professor?
Várias dessas direções.
Várias dessas direções. Guilherme, gostaria de complementar?
E eu acho que um dos resultados aqui, eu acho que é mostrar que a prefeitura ampliou a capacidade dela de acompanhar os valores dos imóveis de mercado, assim, né? E eu acho que isso mostra uma melhoria da administração pública, assim, ao longo do tempo, um ganho institucional que justamente veio para ficar e que é para todos os habitantes, cidadãos da cidade de São Paulo, assim, isso é certamente um ganho. E complementando a questão da diferenciação dos valores, apenas eu acho que é interessante que o valor dos imóveis horizontais de alto padrão, né, e de verticais de alto padrão foram os que mais subiram, e é também interessante porque isso tem a ver com uma das tendências que a gente viu na primeira nota, é aumento da participação desses dois tipos de padrão em termos de metro quadrado, mas diminuição do número de unidades, por exemplo, do horizontal alto padrão, né? Então, a diminuição do número de unidades também tende a aumentar, tende a ser mais escasso no mercado, uma coisa que ainda por si mais valor, mais área, com tendências claras e que eu acho que a gente está avançando, eu acho que na descrição de um fenômeno que era pouco explorado até então. Eu acho que esse é o grande avanço, assim, que a gente tem.
É o diferencial. Claro que a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês nas próximas notas técnicas e voltaremos ao assunto. Eu quero agradecer muitíssimo as participações do professor Eduardo Marques e do Guilherme Minarelli, são pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado. É um prazer.
Muito obrigado, Luciane. Prazer.